Os municípios de Santa Catarina poderão adotar providências mais rigorosas para estimular a população a completar o esquema vacinal contra a Covid-19. Entre elas estão a restrição de algumas atividades e a circulação em determinados lugares. Essas medidas fazem parte de um estudo elaborado pelo TCE, Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, e podem ser encaminhadas aos 295 municípios do estado. Para falar mais sobre esse estudo e sobre como ele foi realizado, converso com o coordenador do estudo, auditor fiscal de controle externo da Diretoria de Atividades Especiais do TCE, Renato Costa. Muito boa tarde.
Opa, boa tarde, Arthur. Bom dia, boa tarde, ouvinte da Rádio Som Maior. Agradeço em nome do Tribunal de Contas do Estado a oportunidade de falar com vocês num assunto tão importante, né, que impacta todos nós. E quem sabe a esperança, né, da volta da normalidade de nossas vidas. Né? Falar da vacinação contra a Covid-19 é de suma importância nos dias atuais. Né?
Com certeza. Eu que agradeço, TCE, que é muito importante na controladoria do Estado. Eu gostaria de ouvi-lo sobre esse estudo. Quando ele começou e quais são as questões que são levadas em conta nesse estudo? Como é que ele foi desenvolvido?
Então, Arthur, eu vou te contextualizar um pouco desses estudos. O tribunal, na verdade, desde o início da pandemia, né? Ele vem acompanhando a evolução da doença, então ele vem acompanhando as questões dos números de casos, números de óbitos, taxa de ocupação de leitos de UTI, questões relacionadas também a aquisições, contratações públicas, né? Despesas públicas relacionadas à própria doença e, obviamente, a gestão da vacinação. Tanto com relação ao Estado, porque a jurisdição do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, a jurisdição fica em torno do governo do Estado, né? E dos municípios catarinenses, então ele faz toda essa avaliação também da gestão da vacinação. Em março desse ano, então, foi um primeiro estudo feito, porque a vacinação em Santa Catarina ela começou em janeiro, né, Arthur? Ela começou dia 18 de 1, foi o primeiro lote de vacina que chegou, de imunizantes chegaram a Santa Catarina. Então, a gente acabou fazendo primeiro uma abordagem, né, mais voltada ao Estado, então fez uma avaliação de como o Estado, as ações do Estado estavam se comportando para garantir essa vacinação à população. Então, fez uma avaliação da estrutura administrativa do Estado com relação à tomada de decisão, porque o Estado, nesse papel, nesse processo de vacinação, ele tem um papel de suma importância, que é um papel de coordenação estadual, né? Diferente do município, que é mais operacional, que é mais vacina no braço, digamos assim. Então, a gente fez um primeiro levantamento, então, em março desse ano, que tratou da estrutura da administrativa do governo do Estado para vacinação da população, né? O processo de vacinação, como se daria a distribuição das vacinas, e também se o Estado estaria preparado, sim, para adquirir a vacina, em caso de se houvesse essa necessidade, se estaria preparado para a aquisição dessa vacina, até porque as vacinas normalmente exigem processos de licitações internacionais, né? Processos de aquisições internacionais, e a gente também fez essa avaliação. Aí, num trabalho contínuo, aí em maio desse ano, o tribunal ele realizou um novo levantamento, aí já mais com enfoque no município, porque ele traçou um diagnóstico da vacinação nos municípios catarinenses, ou seja, fez um raio-x da vacinação no estado, né? E avaliou, através da aplicação de um questionário online, como que estava dando essa vacinação nos 295 municípios catarinenses. Então, se identificou algumas dificuldades de infraestrutura em alguns municípios, algumas discrepâncias e conflitos nesses dados, né, divulgados tanto pelo município em comparação ao Estado e ao governo federal, por exemplo, a União, e também identificou algumas fragilidades no controle da vacinação. Essa foi uma avaliação através de um questionário e depois uma análise técnica com relação a todos esses dados obtidos, né, por todos os municípios catarinenses. Então, se avaliou questões relacionadas a plano municipal de saúde, o município que tinha, o município que não tinha, o município que estava atualizando seu plano, né, questões relacionadas à infraestrutura, a questão de montagem de drive-thrus, né, de locais de vacinação móveis, né, como se estava dando a vacinação das pessoas impossibilitadas da locomoção até os locais, por exemplo, né, a pessoa impossibilitada de se deslocar. A gente verificou que todos os municípios catarinenses, por felicidade nossa, todos os municípios catarinenses, eles fazem a vacinação domiciliar para essas pessoas que estavam impossibilitadas de locomoção. Então, a gente avaliou a questão dos profissionais, se havia profissionais, seringas, né, os insumos necessários, se estavam suficientes para vacinação. fez toda uma avaliação em cima dos números das vacinas, dos estoques de vacina, questão de primeira dose, segunda dose, né? E a questão da gestão da informação também muito importante, né? Muito se debate, e a gente vê muito no noticiário, aquela questão, a União tem um número de vacinas entregues e um número mais baixo de vacinas aplicadas. Então, também se foi feita uma avaliação em cima desses dados, né? E se verificou que há um delay realmente do encaminhamento desses dados para os sistemas informatizados do Ministério da Saúde, até porque existe uma portaria ministerial, que é a portaria 069 de 2021, que prevê que os municípios têm até 48 horas para encaminhar esses dados para esses sistemas informatizados do Ministério da Saúde. Então, há um delay, inclusive alguns municípios com uma dificuldade bastante grande nessa questão de informática, e aí há um delay, porque tem município que, além de usar o prazo praticamente todo de 48 horas, alguns municípios ultrapassam esse prazo e estão bem atrasados na remessa dessas informações. Então, isso também é uma questão que precisa ser melhorada pelos municípios. Também se avaliou questões relacionadas ao controle da vacinação, né? É que a gente vê algumas fragilidades, alguns municípios, principalmente os menores, ainda têm um controle da vacinação de forma ainda manual, né? Não estão usando a informática como ferramenta parceira, né? Nessa questão da gestão da vacinação. E também o controle interno em alguns municípios ainda não aderiu ou não está dando suporte e apoio necessário a esse pessoal que faz a vacinação nos municípios catarinenses, né? E aí, dentro desses dados, Arthur, a gente trouxe algumas questões com relação à escolha da vacinação, né? Esse novo momento, né? Do sommelier da vacina, que tem se tratado muito pelos noticiários, e também a questão da obrigatoriedade da vacinação, se pode ou não pode, a gente trouxe também, Arthur.
Pois é, sommelier da vacina é o termo certo, né? Eu fui me vacinar faz quase 20 dias, eu acho, faz uns 15 dias pelo menos, e eu vi algumas pessoas na minha frente na hora de entrar perguntando, que vacina tem? Aí o rapaz do exército, naquele estilo militar dele, tem as três, vai a que tiver. Corretíssimo ele. Uhum. E aí eu gostaria de ouvi-lo sobre as limitações que essas pessoas ou que escolhem vacina, ou principalmente aquelas que se recusam a vacinar, independente do motivo, quais são as limitações que elas podem ter de circulação, de atividade, que seria o mais polêmico dessa decisão. A gente já discutiu aqui na rádio algumas vezes, de talvez alguns negócios, algumas lojas, empresas mesmo, iniciativa privada, de ter essa prerrogativa ou não. Como é que o TCE está vendo essa questão? Porque se por um lado tem o direito de ir e vir, por outro lado tem o direito à saúde, né?
Ah, com certeza, e a vida, né, Arthur? Então, o que eu vou te dizer? Esse estudo, né, trouxe essa questão da escolha da vacina e foi um estudo bastante profundo, porque se baseou em estudos científicos, inclusive a gente trouxe bastante coisa da Fundação Oswaldo Cruz, né, a Fiocruz, uhum. E a gente tem claramente que o Brasil hoje não tem um momento propício para a escolha da vacina, né? Todas as vacinas hoje, elas são testadas, são eficientes, elas são aprovadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ou seja, elas são capazes, sim, todas elas. A gente hoje tem 4 disponíveis no Brasil, que seria a Coronavac do Instituto Butantan, né? Uhum. A Fiocruz, AstraZeneca, a Pfizer e a Janssen da Johnson & Johnson. Então, a gente hoje, pelos estudos apresentados, estudos científicos, então há uma comprovação científica, né, que todas elas são capazes de proteger dos casos graves, de possíveis hospitalizações e até mesmo da morte, né? Então, todas elas são capazes dessa proteção. Então, nesse cenário atual, onde a gente tem ainda altos índices de contágio, né, a gente tem um número elevado de óbitos, a gente tem uma escassez de vacina, a gente tem um grande número de pessoas que ainda nem tomaram a primeira dose, e outras que sequer retornaram para a segunda dose, né? Os chamados fujões, digamos assim. Então, escolher a vacina, para a gente do tribunal, a gente avaliou, além de ser um ato egoísta e imoral, atrasaria muito o processo de vacinação, Arthur. Por quê? Porque, e outra coisa, ainda tem uma coisa que talvez a pessoa não leve em conta, né? E talvez entre, né, na questão automática, quero a vacina de preferência, porque disseram que essa é melhor que a outra. Uhum. Existe uma situação que a pessoa talvez não leve em conta, que é a pessoa, quando ela fica na espera da vacina de preferência, ela fica vulnerável à Covid, né? Ela coloca a sua saúde em risco e coloca a saúde do próximo em risco também, né? Além de ela não ajudar em nada no aumento da cobertura vacinal, né? Que a cobertura vacinal é o que vai cessar, né? Evitar a circulação do vírus e também até de novas variantes. Então, a gente vê, claro, obviamente, que essa escolha da vacina, existem exceções. Se a pessoa tem um problema de saúde, que é devidamente comprovado, né? Tem essa comprovação, obviamente, ela vai ter essa opção de escolher e até poderá por justiça. Agora, quando ela não tem nada que impeça, é só um argumento dela, né, seja ele qual for, a regra é, sim, não escolher a vacina, porque é uma responsabilidade coletiva nossa, de cada um tem que ter essa responsabilidade coletiva, né? E para evitar, então, essa escolha irresponsável, né, antissocial, né, da pessoa em escolher a vacina, os municípios, eles podem, sim, através de alguns mecanismos, como alguns municípios brasileiros têm feito, municípios catarinenses também já têm feito, Criciúma também implantou algo do tipo, essas pessoas que não querem tomar a vacina, elas podem ser colocadas para o final da fila, e até mesmo as pessoas que deixaram passar o seu prazo, determinado prazo da sua convocação para a vacina, da sua faixa etária para a vacina, elas também podem ser colocadas para o final da fila, e aí vão poder se vacinar somente após a finalização do grupo de 18 anos de idade. Então, essa recomendação também do Tribunal de Contas Municípios foi dada, sabe?
Certo. E esse estudo, como ele está agora no TCE, ele já é base para essas decisões dos municípios ou aguarda ainda um outro processo, virar alguma normativa, alguma portaria, algo do tipo?
Deixa eu te explicar então, Arthur, sobre isso. Olha só, até trazendo um pouco daquilo que tu desse uma pinçada, que é a questão de como os municípios devem se comportar, se eles podem trazer alguns mecanismos de restrição, sim, de circulação e tal. A questão da obrigatoriedade da vacinação, Arthur, o tribunal também se posicionou. Existiu no Supremo Tribunal Federal uma discussão sobre isso, que é a discussão do artigo 3º, inciso 3, a linha D da Lei 13.979, que tratou essa lei, ela traz as medidas de enfrentamento à Covid no Brasil, como deve ser feita, e aí ela trouxe que pode sim, né, diante da importância internacional decorrente do coronavírus, se pode determinar a realização compulsória dessa vacinação. E aí houve um questionamento, né? Houve um questionamento em duas ações diretas de inconstitucionalidade, a ADI 6586 e a ADI 6587. E aí o relator do processo no Supremo Tribunal Federal, o ministro Ricardo Lewandowski, ele se posicionou, sim, por essa possibilidade da vacinação compulsória. Obviamente não é uma vacinação forçada, né? Ela é uma vacinação que precisa do consentimento do usuário, mas se pode aplicar medidas restritivas, sim, aos usuários que se negarem a tomar a vacina. Então, o que que aconteceu? O tribunal, sua equipe, ela fez um estudo em cima dessa decisão do STF, que foi a decisão aprovada por maioria, né, do plenário do STF, onde se pode adotar medidas pelo poder público, né, para a aplicação compulsória dessa vacinação. E nesse voto, né, que foi o voto condutor dessa decisão final do ministro Lewandowski, ele entendeu que é possível implementar, assim, medidas restritivas indiretas, né, que deve estar, claro, obviamente, prevista na legislação, mas pode ser impedido a pessoa, né, o usuário que se negou a se vacinar, ao exercício de certas atividades e até mesmo a proibição de frequentar determinados lugares. Então, o tribunal entendeu, né, entendeu que os municípios, gestores públicos, seja no caso estadual ou municipal, eles devem sim, através dos seus mecanismos normativos, estabelecer, implementar essas restrições, né, indiretas a essas pessoas. Principalmente, e aí a gente trouxe isso, principalmente ou especialmente, a casos de servidores públicos ou trabalhadores que tratam rotineiramente com o público em geral. Até porque é inadmissível um servidor público que venha por qualquer motivo se negar a se vacinar, ele tem que atender o público e não querer se vacinar, entendeu, Arthur? Não tem como isso. Isso aí é inadmissível. O servidor público, no seu conceito, na sua definição, ele está para servir a população. Então, ele não pode colocar em risco, já que ele não quer se vacinar, ele não pode colocar em risco a população. E aí, o que, que fez o tribunal? Diante de tudo isso, de todo esse estudo, ele fez algumas recomendações aos municípios, né, ao chefe do poder executivo, também ao chefe dos outros poderes legislativos, tanto estadual como municipal, então, para que esses poderes, eles façam sim, estabeleçam esses mecanismos de restrições para que a gente possa sim chegar ao final dessa pandemia e a gente possa viver de forma normal, né? E o que que está hoje no tribunal? Só para também, foi uma questão tua aí que tu levantou. O que que o tribunal tem? Hoje a gente tem um relator temático que cuida só da pandemia no Tribunal de Contas, que é o conselheiro Luiz Eduardo Xerém, e hoje está na mesa dele para simplesmente, é um ato de despachar os ofícios que vão oficiar todos os poderes, os chefes dos poderes, para que eles façam sim, a partir dessa comunicação do tribunal, implementem sim essas medidas de restrição, medidas que venham a evitar a escolha da vacina, entre outros.
Renato, muito obrigado pelas informações, pelos esclarecimentos. Tenha uma boa tarde e bom trabalho.
Obrigado, estamos à disposição. Uma boa tarde a todos.